história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 4 de agosto, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Cascavel demite o técnico tcheco após derrota em casa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Brasil vence a Colômbia e conquista o 9º título na Copa América de Futebol Feminino. Na Série A do Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana foi marcada por derrotas da dupla Grenal.
Michael Bicker.
BP Front terá novo comandante a partir do dia 14. Curso gratuito sobre emissão de nota fiscal eletrônica é ofertado em Quatro Pontes. Segue pesquisa de satisfação realizada pela CCO da Expo Rondon.
Carla Escher.
Marechal Cândido Rondon desenvolve novo programa de recuperação de nascentes.
Regis Guerreiro.
Morador de rua é esfaqueado enquanto dormia na rodoviária de Marechal Cândido Rondon. Civil de Toledo prende casal envolvido com o tráfico e furto de caminhonetes. Traficante é morto após furar bloqueio e fazer disparo contra policiais.
Vera Filber.
Feira de Negócios de Nova Santa Rosa será realizado nos dias 7 e 8 deste mês.
Gladstone Pacheco.
Após tarifaço, China sinaliza maior abertura para o agro brasileiro. Colheita em agosto revelará danos no trigo plantado no Paraná. FAEP lança nesta quarta-feira a pedra fundamental do Centro de Excelência em Leite.
E ainda, reunião hoje na Prefeitura discute desfile de 7 de setembro. Educação em tempo integral de Pato Bragado é destaque nacional. Bandidos armados invadem residência e roubam veículos em Terra Roxa. Administração rondonense prorroga prazo para adesão ao Refis 2025. Jovem de 18 anos é presa com quase 400 quilos de maconha.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 4 de agosto. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, o homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. As informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, que mostra neste momento o céu nublado para Marechal Cândido Rondon. Deixa eu dar uma olhadinha nesse momento como que está a temperatura em Marechal Cândido Rondon. Estamos com 20 graus neste momento e a umidade relativa do ar está em 87%. Segundo o CIMEPAR, o máximo que pode chegar a temperatura hoje é de 22 graus e a mínima de 17 graus. Como havíamos anunciado ao longo de toda a semana passada, a chuva veio ontem, domingão, né? Dizia que ao longo do período teríamos pancadas de chuva localizada. Começou ali por volta de 9 horas da noite, 10 horas da noite, vento, né? E aí depois a chuva que veio ao longo de toda a madrugada, início da manhã, e a gente continua, né, com esse tempo aí cinzento em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região, e mostrando então chuva, 97% de probabilidade para hoje, segunda-feira. Olhando o gráfico do CIMEPAR, amanhã, terça, céu entre nuvens, e na quarta, céu claro. Porém, quinta e sexta já volta a probabilidade de pancadas de chuva. Na quinta-feira a probabilidade está em 90%, na sexta-feira sobe para 97% a probabilidade de termos também pancadas de chuva. Sábado e domingo, céu claro para Marechal Cândido Rondon e a nossa micro-região. E nunca é demais lembrar, é uma previsão e pode se alterar ao longo do período. João Marcos Gomes.
Acidente com vítima fatal ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos deste domingo na PR-130, trecho que liga Distrito de Central Santa Cruz a Cafelândia. Foi uma saída de pista em choque contra canaleta, envolvendo um automóvel Cobalt de cor branca emplacado no município de Assis Chateaubriand. Condutor de 36 anos não resultou com ferimentos. A mulher de 39 anos resultou com ferimentos médios. Um segundo passageiro, cuja identidade e idade não foram dados a conhecer, resultou com ferimentos graves e acabou indo a óbito. Condutor do carro foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas. Por conta disso, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Nova Aurora. De outra parte, quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, invadiram uma residência após arrombarem a porta de vidro na madrugada desta segunda-feira em Terra Roxa. Um dos criminosos estava armado. A família foi surpreendida pela ação dos marginais, que roubaram dois veículos, uma caminhonete Toyota Hilux e um Toyota Corolla. Dois dos autores fugiram com os carros, ao passo que os outros dois permaneceram na casa mantendo as vítimas como reféns por cerca de 20 minutos. Polícia Militar foi acionada e, enquanto atendia a ocorrência, foi informada que veículo já havia cruzado a ponte em Guaíra. E além destas, final de semana foi mais uma vez recheado de ocorrências policiais, umas graves e outras de menor gravidade. Entre as mais violentas, esfaqueamento de um morador de rua aqui em Marechal Cândido Rondon. Regis Guerreiro, nos traga detalhes a respeito. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, a Polícia Militar foi acionada no sábado por volta de 3h15 da madrugada para comparecer no terminal rodoviário de Marechal Cândido Rondon para o registro de um caso de esfaqueamento. Uma testemunha relatou que ouviu uma conversa entre dois homens, ambos falando alto e, na sequência, gritos de socorro. De acordo com ele, a vítima apresentava um corte na barriga causado por arma branca. O ferido, que vive em situação de rua, disse que estava dormindo na rodoviária e acordou com duas facadas desferidas por dois elementos encapuzados, os quais se evadiram rapidamente correndo pela rua Goiás. Uma equipe do SAMU foi solicitada e no local realizou atendimento à vítima, posteriormente encaminhada também para a UPA 24 horas. Houve patrulhamento na região dos fatos, porém, os autores ou suspeitos não foram encontrados. Também aqui em Marechal Cândido Rondon e no sábado, por volta de 20 horas, João Marcos, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o registro de um caso de ameaça. No local, a vítima relatou que, no transcorrer da semana, havia demitido um funcionário e, devido às circunstâncias, o mesmo, sem a sua autorização, teria levado uma motocicleta que estava na oficina. Ainda de acordo com ele, após contato com o funcionário demitido, a motocicleta foi devolvida, porém, desmontada. Relatou ainda que o ex-funcionário chegou acompanhado de outras pessoas em um veículo cross de cor cinza. Um dos ocupantes ostentava uma arma de fogo modelo pistola e ameaçou: "Conosco ninguém mexe." Diante dos fatos, a equipe policial fez patrulhamento a fim de localizar o veículo, porém, também nenhum suspeito foi encontrado.
Em Toledo, Guerreiro, também tivemos movimentação policial no final de semana. Prisão de casal envolvido com tráfico e roubo de caminhonetes e uma morte após tentativa de abordagem pela Polícia Militar. É isso?
Exatamente, João. A Polícia Civil prendeu em flagrante em Toledo um casal suspeito de integrar uma quadrilha especializada no furto de veículos de luxo, com foco em caminhonetes Toyota Hilux. A ação resultou também na apreensão de uma série de equipamentos utilizados na prática criminosa, como bloqueadores de sinal, decodificadores eletrônicos para clonagem de chaves, uma arma de fogo e entorpecentes. A prisão ocorreu no sábado, dia 2, após diligências realizadas por agentes da 20ª Subdivisão Policial. Conforme detalha o delegado-chefe da SDP, Alexandre Macorim.
A Polícia Civil prendeu esse final de semana um casal aqui de Toledo, moradores do bairro São Francisco, ela com 30 anos, ele 26 anos, ambos eram investigados e já tinham passagem por tráfico de drogas. Foram presos em flagrante pelo furto de caminhonetes. Estavam se especializando no furto das caminhonetes das marcas Toyota e Mitsubishi. Aliás, deixamos aqui um alerta que essas caminhonetes estão sendo levadas facilmente através de um aparelho eletrônico vendido livremente no Paraguai. Conseguimos apreender alguns desses aparelhos com esse rapaz. Ele também estava de posse de uma arma irregular, foi preso em flagrante também pela posse da arma e uma pequena quantidade de cocaína. Deixamos esse alerta para os donos de caminhonetes dessas marcas aqui que eu mencionei, redobrem os cuidados. Além do alarme de fábrica, procurem colocar outras maneiras de impedir que essas caminhonetes sejam furtadas. E nos próximos dias, evidentemente, que nós queremos apresentar mais resultados, afinal de contas, nós sabemos que existem mais pessoas envolvidas nesse tipo de crime, não só aqui em Toledo, como em toda a região.
Ontem, também em Toledo, equipes da PRF Rotan e P2 do 19º BPM tentaram abordagem a um comboio de 3 veículos que estariam transportando drogas. Os condutores desobedeceram ordem de parada e iniciaram fuga pela PR-317. Durante o acompanhamento tático que se seguiu, um dos veículos realizou manobras perigosas, incluindo ultrapassagens em faixa contínua e tentativa de colidir contra a viatura da Polícia Militar. O condutor armado teria efetuado disparos contra a equipe policial. Houve resposta, o homem foi baleado e morreu no local. No interior do veículo, foram encontrados fardos de maconha que, após pesagem, totalizaram 484 quilos 830 gramas. A arma utilizada por ele era uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida. O veículo, a droga e um celular foram entregues à Polícia Civil de Toledo, que iniciou o inquérito policial.
E a administração de Marechal Cândido Rondon prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal REFIS 2025. Medida foi oficializada por meio do Decreto 326/2025, publicado em edição extra do Diário Oficial na sexta-feira, 1º de agosto. Com prorrogação, os contribuintes terão até o dia 30 de agosto para formalizar a adesão ao programa, que oferece condições especiais para quitação de débitos tributários e não tributários junto ao município. O REFIS 2025 permite parcelamento ou pagamento à vista, com reduções significativas de multas e juros, conforme a modalidade escolhida. Trata-se de uma oportunidade vantajosa para quem deseja regularizar a sua situação fiscal com benefícios expressivos. A adesão deve ser feita diretamente na Secretaria Municipal de Fazenda. A educação em tempo integral de Pato Bragado foi destaque nacional em evento no Ministério da Educação. Das 1.071 experiências inscritas em todo o Brasil, Pato Bragado obteve classificação em 3 das 4 ações de divulgação do MEC, obtendo a segunda melhor colocação do Paraná. O prefeito John Odari comemora.
Para nós, um motivo de orgulho. Para o nosso município, Pato Bragado avança e em passos largos no que diz respeito à educação. Mais uma conquista, agora falando do ensino integral, onde ficamos na qualificação de segundo lugar do estado do Paraná, de qualidade no ensino integral. Isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, de uma Secretaria de Educação que se empenha, de um governo junto com a nossa equipe, que valoriza a educação e, acima de tudo, acredita no resultado que isso possa trazer junto à nossa sociedade. Então, parabenizar toda a direção da nossa escola municipal, aos professores, coordenação, a toda a equipe que, com muito esforço, com muito empenho, conquista mais este reconhecimento da qualidade de ensino bragadense.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu pequena queda de 0,80% ou menos 0,80%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,500. O dólar para venda, R$ 5,501.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 4 de agosto, ano de 2025. A Secretaria Municipal de Educação de Marechal Cândido Rondon realizará reunião hoje, às 14 horas, no auditório da Prefeitura, para discutir assuntos relacionados ao desfile cívico de 7 de setembro. Estão sendo chamados a participar representantes de educandários, forças militares e grupos de escoteiros. Desfile deste ano será exclusivamente voltado a esses grupos, uma vez que entidades e associações participam dos desfiles alegóricos realizados durante os festejos de aniversário do município, cujo próximo será em julho de 2026. A reunião tem como objetivo organizar e repassar informações importantes sobre o evento que celebra a independência do Brasil. O município de Marechal Cândido Rondon está desenvolvendo um programa de recuperação de nascentes. A Itaipu Binacional é parceira nas ações. Como é que está funcionando este programa? Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Cândido Rondon está coordenando um importante projeto de recuperação de nascentes no município. A iniciativa visa a preservação dos recursos hídricos e a sustentabilidade ambiental, promovendo benefícios diretos para o meio ambiente, a agricultura e a qualidade de vida da população. O projeto, de acordo com o secretário Marcel Escher, contempla a recuperação de 20 nascentes em propriedades rurais do município, por meio de um convênio firmado com a Itaipu Binacional. Os serviços estão sendo realizados pela empresa Precisa Perícia Agroambiental Limitada. Os trabalhos estão sendo acompanhados pela equipe técnica da Secretaria de Agricultura, especialmente pelos servidores do Departamento de Meio Ambiente, o engenheiro florestal Diego Barreto, o técnico em meio ambiente Diego Reinick, o engenheiro ambiental Marcos Chaves e a chefe do setor Sandra de Oliveira. A recuperação de nascentes é uma ação essencial para garantir o abastecimento de água de forma sustentável, melhorando a qualidade da água disponível, protegendo o solo contra processos erosivos e preservando a biodiversidade local. Trata-se de uma iniciativa que reforça o compromisso do município com a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região. Proprietários rurais ou demais interessados em realizar a recuperação de nascentes em suas propriedades podem procurar a Secretaria de Agricultura para protocolar o pedido e obter mais informações sobre como aderir ao programa.
A cidade de Nova Santa Rosa será palco de um importante evento voltado ao desenvolvimento econômico e à geração de oportunidades. A tradicional Feira de Negócios será realizada nesta quinta e sexta-feira, dias 7 e 8 de agosto, com grande participação de empresas e apoio de entidades locais. Quem traz detalhes a respeito é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João e ouvintes. É isso mesmo, a movimentação já começou para a Feira de Negócios, que será realizada nos dias 7 e 8 de agosto na Avenida Horizontina, em Nova Santa Rosa. O evento acontece das 9 da manhã às 6 horas da tarde, no trecho entre a loja Loia e o Sicredi. E é promovida pela Assinsar, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária do município, com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e também das cooperativas Sicoob e Sicredi. A estrutura da feira será voltada para os setores do comércio, agronegócio, inovações e serviços, com uma variedade de empresas expositoras já confirmadas. Durante os 2 dias, o público poderá conferir exposições e a venda de veículos, motos, quadriciclos, implementos agrícolas, soluções para piscicultura, energia solar, imóveis residenciais e comerciais. Outro destaque fica por conta das condições especiais de financiamento com foco para o Plano Safra, viabilizado por meio do Sicoob e do Sicredi. A proposta da feira é fomentar a economia local e regional, valorizando os empreendedores, criando um espaço de conexão entre empresas e consumidores.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. O FC Cascavel, time de futebol profissional mais próximo de Marechal Rondon, comunicou neste domingo a demissão do técnico Tcheco. O que levou à demissão do técnico Guilherme Heisen? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, essa dispensa que ocorreu no dia seguinte à derrota de 1-0 para o Barra de Santa Catarina pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a saída confirmada do Tcheco, César Bueno assume de forma interina o comando técnico da Serpente na sequência da temporada. César Bueno, que tem uma passagem vitoriosa, principalmente pelas categorias de base da Serpente. Lembrando, João Marcos, que Checo assumiu Cascavel em fevereiro deste ano, após a eliminação do time no estadual e antes da disputa da Série D. Na competição nacional, o time se classificou em quarto lugar do grupo G com 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas em 14 jogos. Na partida de sábado, a Serpente perdeu para o Barra por 1-0. No jogo de volta, no próximo final de semana fora de casa, o Cascavel precisa vencer por 2 gols de saldo para avançar às oitavas de final da Série D. Se triunfar por apenas 1 gol, a vaga será decidida nos pênaltis.
A Copa América Feminina conheceu seu campeão 2025, Brasil. Nona vez conquista este título. É isso, Guilherme?
É isso, João. Na final da Copa América Feminina, no Equador, o Brasil superou a Colômbia nas cobranças e pênaltis e se sagrou campeão do torneio pela 9ª vez na história. A goleira Lorena defendeu a cobrança que deu o título para as brasileiras no último sábado. No tempo normal, o empate em 4-4 entre as equipes. Agora, tanto o Brasil como também a Colômbia estão garantidas nos Jogos Olímpicos de 2028. Parabéns à seleção brasileira feminina, campeã no último sábado da Copa América pela 10ª vez.
Guilherme, como é que foi o final de semana, a rodada do Brasileirão 2025?
18ª rodada, João Marcos, que começou no sábado e será concluída hoje. Vamos aos confrontos do primeiro dia. Sport e Bahia não saíram do empate em 0-0 na Ilha do Retiro. No Maião, vitória mais uma do Mirassol, 3-2 diante do Vasco da Gama. E o Grêmio, fora de casa, tropeçou diante do Fluminense, do técnico Renato Gaúcho, perdeu por 1-0 no Maracanã. Ontem, João Marcos, o Cruzeiro venceu mais uma, dessa vez fora de casa, diante do Botafogo no Engenhão, pelo marcador de 2-0. Em Itaquera, o Corinthians buscou um gol no fim e empatou com o Fortaleza por 1-1. Atlético Mineiro 2, 1 para o Bragantino, Ceará e Flamengo empataram em 1-1 no Castelão. O Vitória empatou em 2-2 com o Palmeiras no Barradão. No Beira-Rio, o Internacional amargou mais uma derrota na sequência negativa do Colorado. Dessa vez perdeu para o São Paulo por 2-1. Hoje, fechando a rodada, jogo de desesperados. Dois times que não vêm nada bem na temporada. O Santos, em seus domínios, no Morumbis, recebe o Juventude. De um lado, o Santos, sem o técnico Kleber Xavier, pressionado por melhores resultados, já que não vence há 3 partidas. De outro, Juventude, que nem sequer técnico tem. Foi demitido na semana passada e amarga uma série de derrotas seguidas. Liderança do Flamengo com 37 pontos, empatado com o Cruzeiro na segunda colocação. Terceiro, Palmeiras, 33, quarto, Bahia, 29. Quinto, Mirassol, 28, sexto, Bragantino, 27. Fora do G6, sétimo colocado, Botafogo, 26, oitavo, São Paulo, 25. Nono, Fluminense, 23, décimo, Atlético Mineiro, 23. Décimo primeiro vem o Ceará, 22, décimo segundo, Corinthians, 22. 13º, Internacional, 21, logo na sequência, o Grêmio em 14º, com 20. 15º, Vitória, 18, 16º, Vasco, com 15. Abrindo a zona de rebaixamento, 17º, Santos, 15, 18º, Fortaleza, 15. 19º, Juventude, 11, Lanterna e Sport, com apenas 6 pontos.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 50. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 76. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, dia 4 de agosto. E o BPFrom terá novo comandante. A partir de quando, Michael Bicker, quem será o novo comandante? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes difusor. A partir deste mês, do próximo dia 14, o novo comandante será o Major Prado, que hoje exerce a função de subcomandante. Vamos lá, então. A cerimônia de troca de comando está agendada para as 15 horas do dia 14 deste mês de agosto, na sede da Cimacar. Na ocasião, o tenente-coronel Divonzir de Oliveira Santos, o coronel Divonzir, passará o comando da unidade ao major Edilson Martins do Prado, conhecido como Major Prado. A solenidade contará com a presença do comandante de missões especiais da Polícia Militar do Paraná, o coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, além de diversas autoridades civis e militares. O evento será marcado pelo tradicional rito militar de transição de comando, simbolizando a continuidade dos trabalhos e de comprometimento com a segurança pública na região de fronteira. O convite orienta que os policiais militares compareçam com o fardamento orgânico da unidade, as Forças Armadas com uniforme correspondente e os civis em traje passeio completo. A entrega de comando do BPFRON reforça a relevância estratégica do batalhão para o estado do Paraná, especialmente no combate aos crimes transfronteiriços e no apoio às ações integradas de segurança. Portanto, dia 14 de agosto agora, na Cimacar, passagem de comando do coronel Divonzir ao major Prado.
Curso gratuito sobre emissão de nota fiscal eletrônica será ofertado em 4 pontos. Qual é a data e como os interessados devem proceder para participar, Michael Biquera?
Então, João Marcos, acontece agora na próxima quinta-feira, dia 7, durante todo o dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da Associação Comercial de 4 Pontos. A proposta é promover qualificação gratuita e certificada à população rural e empreendedores locais do município de 4 Pontos. O curso acontecerá com o tema emissão de nota fiscal eletrônica. A promoção é do sistema FAEP-SENAR Paraná, em parceria com o Sindicato Rural aqui de Marechal Cândido Rondon. Curso então totalmente gratuito e conta com certificação. É uma excelente oportunidade para quem deseja ampliar os conhecimentos na área fiscal e se atualizar sobre os procedimentos de emissão da nota eletrônica. Um tema essencial para produtores, prestadores de serviços e comerciantes que atuam no meio rural ou urbano. Vagas limitadas. Interessados devem entrar em contato com o IDR 4 Pontes ou pelo telefone 3279-1190 para mais informações.
Maicon, e segue a pesquisa de satisfação junto à população para saber sobre a Expo Rondon 2025. Como as pessoas devem proceder para conseguir responder essa pesquisa, Maicon?
Então, João Marcos, as pessoas elas podem estar acessando o site da Prefeitura ou da própria Rádio Difusora, procurar a notícia onde está sendo divulgado a respeito dessa pesquisa de satisfação, que lá dentro tem um link, é um link bastante extenso. A pesquisa demora poucos minutos para ser respondida e vai nortear, balizar aí a CCO da Expo Rondon para a próxima festa em 2026. Gilmar Datem passou por cirurgia, está afastado do secretário de gestão de governo, mas na semana passada a gente ainda conversou sobre essa pesquisa e ele falou da importância dela.
Boa tarde, Maicon, boa tarde, ouvintes da Difusora. No intuito de trazer melhorias para a próxima Expo, a Comissão Central Organizadora está organizando uma pesquisa para que todos os participantes do evento contribuam com a construção das próximas edições, por meio de um preenchimento de uma pesquisa de satisfação online. O formulário pode ser acessado de qualquer computador, tablet ou celular com acesso à internet no site oficial do município. O objetivo da pesquisa é reunir informações que permita avaliar serviços oferecidos durante toda a Expo, com base nesses dados, promover melhorias nas futuras edições. Muito obrigado a cada um que possa estar respondendo. Para nós é muito importante.
Uma equipe do Batalhão de Fronteira realizou a apreensão de 395 quilos e 4 gramas de maconha durante patrulhamento na PR-323, na região de Perobal, noroeste do Paraná. Isto ocorreu após a abordagem de um veículo Palio, por volta das 19 horas deste domingo. De acordo com o batalhão, o veículo Palio branco chamou a atenção por trafegar em alta velocidade e em razão de uma manobra brusca realizada por quem o conduzia ao avistar a equipe policial. O carro foi interceptado já dentro da cidade de Perobal. Era conduzido por uma jovem de 18 anos que transportava dezenas de fardos de maconha. A condutora afirmou que pegou a droga em um posto de combustíveis em Guaíra e que receberia R$ 2.000 para levar a carga até o Moarama. Além da droga, foram apreendidos o veículo, um celular e R$ 500 em dinheiro. Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 4 mês de agosto. Encerrado o recesso regimental durante o mês de julho, Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon realiza nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, a primeira sessão ordinária do segundo semestre deste ano. O vereador-presidente, Valdir Saxer, convida os rondonenses a prestigiarem o reinício das atividades legislativas. Ele disse que após o período de recesso, no qual, mesmo sem a realização de sessões, os vereadores mantiveram um ritmo intenso de trabalho no atendimento às demandas da população e no acompanhamento dos assuntos de interesse do município. E a partir de hoje, novamente a Casa de Leis estará em seu funcionamento pleno. O público poderá prestigiar a sessão da Câmara de Vereadores no local ou através da TV Câmara, no site www.marechalcandidorondon.pr.leg.br. E os deputados e senadores brasileiros voltam do recesso parlamentar nesta terça-feira, com previsão de votar, neste segundo semestre, entre outras pautas, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, taxação das BETs e de títulos de investimento isentos. Assunto para Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos. Proposta de campanha do presidente Lula, a isenção do imposto de renda e ampliação das faixas é uma das principais prioridades do governo e do parlamento para este segundo semestre. O projeto de lei foi aprovado em julho em comissão especial e está pronto para ir ao plenário da Câmara. A proposta prevê isenção do imposto sobre renda da pessoa física para quem ganha até R$5 mil mensais e reduz parcialmente o imposto para aqueles que recebem até R$7 mil. Os deputados aprovaram o parecer do relator Arthur Lira, que, entre outros pontos, ampliou de 7 mil para 7.350 o valor para a redução parcial do imposto. Para compensar a perda de arrecadação de impostos com a isenção, o projeto prevê a cobrança de uma alíquota extra progressiva de até 10% para quem ganha acima de R$600 mil por ano ou R$50 mil por mês. Uma das votações importantes para o governo é a medida provisória 1303, que prevê o aumento da taxação de empresas de apostas online, as chamadas BETs, e a tributação de títulos de investimentos hoje isentos. Outra pauta que pode avançar no Congresso ainda nesse ano é a que autoriza a mineração em terras indígenas.
E após tensões comerciais causadas pelo anúncio de taxação de 50% das exportações brasileiras pelos Estados Unidos, a China começa a sinalizar com uma abertura mais ampla para o agronegócio do Brasil. Gladstone Pacheco continua com sua participação e traz detalhes a respeito deste tema.
João Marcos, é um movimento visto como estratégico. Pequim aprovou a habilitação de 183 novas empresas brasileiras de café para exportação ao mercado chinês. A medida terá validade de 5 anos e a decisão foi anunciada pela Embaixada da China no Brasil, nas redes sociais no sábado, destacando a qualidade do café brasileiro como um diferencial importante. A ação ocorre em meio à intensificação das relações comerciais entre os dois países, especialmente no setor agroalimentar. Além do café, o governo brasileiro também celebrou a ampliação de acesso a outros produtos. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil conseguiu novas habilitações para exportação de gergelim ao mercado chinês, o que pode beneficiar pequenos e médios produtores nordestinos. Paralelamente, a China também habilitou os primeiros estabelecimentos brasileiros para exportar farinhas de aves e suínos, sinalizando uma diversificação na pauta exportada do agro nacional. Analistas veem essas medidas como indícios de que, mesmo em meio a disputas comerciais, há disposição por parte da China em preservar e até expandir a cooperação no setor agrícola, essencial para sua segurança alimentar. A movimentação pode representar uma oportunidade estratégica para o Brasil ampliar sua presença no país, que é o seu principal parceiro comercial.
Gladstone, e o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento atualizou sua estimativa de safra de trigo. Quais são os números atuais?
A estimativa de julho aponta uma área semeada de 833 mil hectares e uma produção esperada de 2 milhões e 600 mil toneladas. O DERAL informou que esse volume representa um reajuste em relação aos 2 milhões e 700 mil toneladas previstos em junho. A queda se deve, em parte, à revisão da área cultivada e, principalmente, aos efeitos da geada registrada no dia 25 de junho. De acordo com analistas, a região norte foi a mais impactada e pode registrar uma perda de 84 mil toneladas frente ao potencial de 880 mil toneladas. Os técnicos do DERAL destacaram que outras regiões também foram atingidas pontualmente, especialmente no caso de lavouras plantadas fora do zoneamento. A entidade observa que os números ainda estão sujeitos a alterações, uma vez que há incerteza sobre a extensão dos danos causados às plantas. As primeiras áreas prejudicadas pelas geadas serão colhidas em meados de agosto, momento em que se terá maior clareza sobre os prejuízos. Apesar do novo período de frio registrado na semana passada, o DERAL afirmou que não são esperados danos adicionais à cultura do trigo. As temperaturas negativas foram registradas apenas na região de lavouras mais tardias. Além disso, as chuvas que acompanharam a frente fria contribuíram para amenizar o déficit hídrico, interrompendo uma sequência de mais de 20 dias sem precipitações em alguns municípios.
Nesta semana, os paranaenses começam a acompanhar a edificação de um dos projetos mais importantes da história do Estado para o desenvolvimento da pecuária leiteira. Quando é que será esse evento, Gladstone Pacheco?
João Marcos, o lançamento ocorre nesta quarta-feira. É o Centro de Excelência de Leite durante a Agroleite em Castro, nos Campos Gerais. O Centro de Excelência é um complexo educacional que vai oferecer cursos de nível técnico profissionalizante e especializações gratuitas e reconhecidos pelo Ministério da Educação. Com localização estratégica junto ao Parque Tecnológico da Agroleite, o complexo de ensino será composto por 8 blocos, 7 com estrutura padrão e um adaptável, conforme futuras definições do Comitê Técnico, que vão se estender por uma área construída total de 4.300 metros quadrados. O empreendimento receberá investimentos da ordem de R$32 milhões. Quem fala a respeito é o gerente do Departamento de Gestão Regional do Sistema FAEP, Henrique de Sales Gonçalves.
O Centro de Excelência em Leite é um projeto encampado pelo nosso presidente interino, Ágido Eduardo, junto ao Senar, Administração Central lá em Brasília, para construir este centro que fará a formação de técnicos de nível médio voltados para a produção leiteira. Então é uma necessidade que a gente tem do produtor e que por meio dessa estrutura, por meio das capacitações que vão ocorrer nesse local, nós conseguiremos ou pretendemos conseguir atender as lacunas que existem hoje de mão de obra para o produtor de leite. O lançamento da pedra fundamental marca o início das construções desse Centro de Excelência em Leite. Ele vai acontecer no dia 6 de agosto, durante a Agroleite, lá em Castro. E ele traduz, né, ele começa a traduzir em uma questão prática e concreta, né, não fazendo o trocadilho, mas a questão, o concreto começa a ser mostrado, que a gente consiga, na verdade, demonstrar a parceria, né, de forma, né, como centro de excelência. Então, a parceria que é feita pelo Sistema FAEP, pelo Senar, Administração Central, em conjunto com a Prefeitura de Castro e a Castrolanda. Então, é o início da concretização desse projeto. O Centro de Excelência em Leite, que será lá construído em Castro e terá funcionamento em Castro, ele é o centro nacional, é o único no país que vai tratar desse assunto. É bom a gente lembrar que também, como nosso mentor técnico, a gente tem a participação do Ronei Volpe, que é uma sumidade na questão da leiteira, né? Ele que faz parte, já fez parte como colaborador, como superintendente aqui do nosso Senar, mas que hoje ele, quando se fala em leite, no Brasil, ele é tido como uma das pessoas que mais entende do assunto, que mais conhece, sendo ele produtor de leite, sendo ele médico veterinário técnico na área de leite.